Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos e retomamos os trabalhos com o ponto número 2, a aprovação das atas 68 a... Não? Não vamos... retomamos os trabalhos com a aprovação das atas 68 a 73 e sobre as mesmas que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. O deputado Miguel Cabrita pede a palavra. Faça favor.
Sim, senhor Presidente, apenas para notar que detectámos apenas uma pequena imprecisão e, na verdade, queria agradecer ao deputado Duarte Alves, porque há pouco em conversa foi ele até que nos fez notar esta questão. Que creio que na página 13, quando se refere a da ata, é uma boa, na ata 69, do dia 4 de janeiro, quando se refere, penso que é na passagem em que falamos da reunião em que houve uma discussão sobre o requerimento do PSD para se ouvir, para haver aqui audições relativas à questão da TAP, é referido que... É página 13. No Word, no fecheiro, tem. É isso, na impressão talvez não tenha. Mas enfim, é dito que foi no requerimento do PSD e de outros partidos para audições relativas à TAP, é referido que foi o deputado Carlos Braz a fazer a intervenção pelo PS, não foi, foi o deputado Carlos Pereira. É apenas essa pequena correção nesse momento.
Pronto, então, com essa correção, com a melhor identificação, seguramente por simpatia, ambos Carlos, será feita então essa correção e, portanto, no pressuposto dela estar feita, pergunto, que, relativamente às atas, não registro mais nenhum pedido de palavra, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovadas as atas, repito, com esta alteração.
Deputado, simplesmente queria apenas fazer uma proposta que caso pudesse ser aceito, que era uma vez que a deputada Vera Braz e, na verdade, também o deputado Miguel Matos têm dois relatórios, dois pareceres, ambos para serem, são ambos relatores, se a deputada Vera Braz poderia apresentar o parecer do ponto 3 e ponto 5 em conjunto, dispensando-a, portanto, de estar mais à frente na reunião, porque ela tem uma outra reunião concorrente daqui a pouco, se não houvesse oposição.
Pronto. Então, assim sendo, e como ia dar a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, continuo a dar a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, mas não apenas para a apresentação do ponto 3, mas também do ponto 5, portanto, 3 e 5. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os senhores deputados. É isso mesmo, o projeto do PCP, o projeto de lei 233, que tem como título reduzir as comissões bancárias e alargar as condições de acesso e o âmbito da conta de serviços mínimos. Ele deu entrada ou foi admitido a 21 de julho de 2022 e, entretanto, temos também o projeto do Chega, também com o objetivo de diminuir os custos associados aos serviços bancários, que foi admitido a 10 de janeiro de 2023. Chamo só já a atenção para esta pequena retificação que no projeto que foi enviado à Comissão refere desde janeiro de 2022, é um lapso, mas portanto será 2023. Ambos os projetos estão agendados para plenário do dia 20 de janeiro, juntamente com outras iniciativas. Ambas as iniciativas têm a mesma argumentação quando a sua apresentação, que tem a ver com o aumento das taxas de juros, chega a referir também a questão do aumento da inflação. No projeto do PCP pretende-se eliminar a possibilidade de cobrança de comissões de manutenção de conta à ordem, enquanto que no caso do Chega não elimina por completo, tem exceções, como sejam os titulares ou que titulares tenham várias contas de depósito à ordem, caso em que apenas uma tem necessariamente de estar isenta de comissões, quando o património financeiro global exceda os 150 mil euros ou um dos titulares possui um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. No do PCP pretende-se também eliminar a possibilidade de cobrança de comissões associadas ao levantamento numerário ao balcão, o mesmo no projeto do Chega, e no projeto do PCP ainda abrange também o âmbito e as condições de acesso à conta de serviços mínimos bancários, o que já não é referido na parte do projeto do Chega. Portanto, ambos estes projetos, a nota técnica faz uma análise cuidada ao enquadramento jurídico nacional, o qual aconselhamos a sua leitura integral. Tal como referi, existem outras iniciativas que irão ser discutidas também em simultâneo no plenário. Temos por parte da nota técnica a sugestão de depois serem consultadas a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal, a DECO e a Autoridade da Concorrência. Portanto, a opinião do Grupo Parlamentar será reservada para o debate em plenário e consideramos assim que ambos os projetos estão em condições e reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para que possam ser então discutidos em plenário. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Apresentados então os pareceres relativos aos projetos de lei 233 do PCP e 468 do Chega. Estão ambos à discussão. O Sr. Deputado Duarte Alves pede a palavra. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Vera Brás pela elaboração do parecer, dos dois pareceres, e dizer que relativamente à respectiva projeto de lei do PCP, o parecer corresponde àquilo que são, e tanto à apresentação que aqui foi feita, correspondem àquilo que é, no essencial, os objetivos da iniciativa que apresentamos e que agendamos e que serão votadas na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na esteira do deputado que me antecedeu, também cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer e pelo trabalho aqui desenvolvido em ambos, diga-se passagem, e portanto também dizer que acompanharemos as conclusões do mesmo e, nessa medida, reiterar, portanto, o nosso apoio e agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro ainda o pedido de palavra, Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Só para informar que acompanhamos as duas intervenções anteriores e, efetivamente, cumprimentar a deputada Vera Brás pela elaboração do parecer e que o mesmo corresponde exatamente àquilo que nós tínhamos previsto também para o nosso projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. E agora, não constituindo seguramente o momento de maior suspense na vida da Comissão de Orçamento e Finanças, vamos colocar à votação o parecer constante do ponto 3, relativo ao projeto de lei 233, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PCP, que reduz as comissões bancárias e alarga condições de acesso e âmbito da conta de serviços mínimos bancários. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Passamos à votação do parecer constante do ponto 5, igualmente a ser a deputada Vera Brás, relativo ao projeto de lei 468, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Chega, adota normas de proteção do consumidor de serviços financeiros. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovados ambos por unanimidade. Agradeço à senhora deputada Vera Brás o trabalho e felicito-a por isso. Segue-se o ponto 4 a cargo do senhor deputado Rui Vilar, que é também o relator do ponto 8 e, portanto, ia sugerir também que pudesse ter a oportunidade de apresentar os dois projetos, portanto, o projeto 460, o parecer relativo ao projeto 465, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, que põe fim à cobrança de comissões bancárias abusivas a todos os titulares de crédito, procedendo à primeira alteração à Lei 57/2020, de 28 de agosto, e o relativo ao projeto de lei 479, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PS, que adota normas de proteção do consumidor de serviços financeiros. Sr. Deputado Rui Vilar, a palavra é sua. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de lei número 465 da 15ª Legislatura, primeira sessão, que põe fim à cobrança de comissões bancárias abusivas a todos os titulares de crédito, procedendo à primeira alteração à lei número 57/2020, de 28 de agosto. Tenho a dizer que a iniciativa proposta é precedida de uma exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, e destaco que na referida exposição, a deputada única proponente faz referência à lei já referida, 57/2020, que aprovou um conjunto de normas de proteção do consumidor de serviços financeiros, determinando que os contratos de crédito deixariam de estar sujeitos ao pagamento de comissões bancárias abusivas. Contudo, atendendo a que a limitação de tais comissões apenas se aplicou aos contratos celebrados a partir da data de entrada em vigor, 1 de janeiro de 2021, a proponente defende que tal situação é injusta e não tem qualquer fundamento racional, conforme assinalou a DECO, e este desequilíbrio serve para suportar o lado mais forte da equação. E face ao exposto na presente iniciativa, a proponente pretende introduzir no ordenamento jurídico o fim das comissões abusivas para todos os titulares de crédito, independentemente da data em que o contrato foi celebrado. O deputado autor do parecer remete a opinião para o plenário. E, na conclusão, a Comissão de Orçamento e Finanças é do parecer que a proposta de lei número 465, 15ª primeira, que põe fim à cobrança de comissões bancárias abusivas a todos os titulares de crédito, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Em anexo, vai a nota técnica, ao qual também agradeço e parabenizo aos serviços pelo trabalho. Relativamente ao parecer do projeto de lei número 479 do Partido Socialista, que adota normas de proteção do consumidor de serviços financeiros, destaco no seu objeto e no conteúdo que a iniciativa é precedida de uma exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos todos formais do número 1 do artigo 124, e que na referida exposição o grupo parlamentar proponente faz referência à cobrança de comissões e outros encargos bancários na perspectiva da proteção do consumidor e como estes têm sido de objeto de atenção crescente, em particular por parte do Parlamento. Dessa forma, os proponentes defendem que a proteção legal do consumidor tem sofrido progressos relevantes, atendendo quer aos normativos da União Europeia, quer aos da lei interna, salientando em particular a legislação dimanada do Parlamento na 14ª legislatura sobre comissões bancárias e dando o exemplo do artigo 4º da lei número 57/2020 para obrigar que as comissões de despesas cobradas sejam razoáveis e proporcionais aos custos suportados. Dessa forma, os proponentes, e com vista ao maior equilíbrio nas relações entre os bancos e os clientes, entendem que devem ser introduzidas medidas que promovam a razoabilidade e proporcionalidade das comissões bancárias e reforçar a proteção do consumidor de serviços financeiros, pelo que se propõe alterar 4 decretos de lei referidos no parecer. O parecer também, na nota técnica, é referido que poderão ser consultados a título facultativo o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, a DECO e a Autoridade da Concorrência. A opinião do deputado relator remete-se para o plenário e saliento que nas conclusões que esta comissão é de parecer que a proposta de lei número 479, que adota normas de proteção do consumidor de serviços financeiros, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Em anexo, segue também a nota técnica, que também parabenizo e agradeço aos serviços a sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Vilar. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer aos serviços a elaboração destas notas e desta base para os pareceres, mas acima de tudo cumprimentar o relator destes pareceres, o Sr. Deputado Rui Vilar, em particular, se me permite, naquilo que diz respeito ao Projeto de Lei 479, apresentado pelo Partido Socialista, uma vez que a expressão que aqui deixou corresponde no essencial àquilo que era pretendido com aquilo que é pretendido com o diploma. Portanto, reiterar este agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Igualmente, para saudar o Sr. Deputado Rui Vilar pela elaboração do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do parecer constante do ponto 4, relativo ao projeto de lei 465, 15ª legislatura, primação legislativa do PAN. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. E o mesmo relativamente ao projeto de lei 479, 15ª legislatura, primação legislativa do PS, constante do ponto 8. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão ambos aprovados por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Rui Vilar, felicitando pelo facto. A cargo do Sr. Deputado Miguel Matos estão também dois pontos, o ponto 6 e o ponto 7, pareceres relativos ao projeto de lei 465, 15ª legislatura do Bloco, e o projeto de lei 466 também do Bloco. O primeiro estende a todos os contratos de crédito a previsão de cobrança de comissões previstas na lei 57/2020. E o segundo consolida e alarga a proibição de comissões, despesas ou encargos de outra natureza cobrados pelas instituições de crédito, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, podendo apresentar os dois projetos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 6 de janeiro de 2023, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda deu entrada a destes dois projetos, têm fins distintos, embora versando o mesmo tema, um deles sobre assegurar que todos os contratos de crédito podem beneficiar do fim das comissões previstas na Lei 57/2020 e também outra sobre um alargamento das proibições de comissões, despesas e outros encargos. Ora, elas foram admitidas no dia 10 de janeiro. É importante referir que na data da publicação do diploma 57/2020 queremos que há uma gralha, não é 23 de junho, é 28 de agosto, mas facilmente se corrige. Ambas as iniciativas têm o mesmo objeto, a mesma motivação, do ponto de vista daquilo que tem sido o aumento das comissões e que já tem sido amplamente discutido aqui nesta casa. É relevante dizer a este respeito ainda a referência à Lei 66/2015 e à natureza dos serviços serem ou não serem efetivamente prestados e àquela que também foi a alteração que entretanto fizemos. Do ponto de vista de cumprimento da lei de formulário, não existem qualquer tipo de questões, embora haja sem dúvida margem para melhoramentos formais, e cumpro dizer que a nota técnica tem todo um enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, que há antecedentes, nomeadamente em projetos deste grupo parlamentar, projetos de outros grupos parlamentares que vão à discussão no dia 20, e que certamente farão toda uma discussão muito rica na próxima sexta-feira e, portanto, da nossa parte, cabe-nos agradecer a oportunidade de poder realizar este parecer, dizer que, caso seja aprovado, a nota técnica sugere, a nosso entendimento bem, que haja uma consulta à Associação Portuguesa de Bancos, ao Banco de Portugal, à ADECO e ainda à Autoridade da Concorrência. Naturalmente não exime nesta fase de manifestar a minha opinião em relação às iniciativas, mas elas estão ambas em condições de poderem ser levadas a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Costa Matos pela elaboração destes pareceres e acompanhar o desejo de que a discussão seja rica na sexta-feira e será mais rica ainda se muitas destas iniciativas forem aprovadas, e isso cabe ao Partido Socialista a responsabilidade de poder aprovar iniciativas que possam depois, na especialidade, de facto, enriquecer o nosso panorama jurídico no que diz respeito às comissões bancárias. Portanto, acompanhar também esse desejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor.
Também agradecer, enfim, não num sentido tão amplo e completo quanto o Sr. Deputado, mas também cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho realizado, bem como os serviços pela nota técnica, e, portanto, subscrever e concordar com a proposta que aqui recomendada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação o parecer relativo ao ponto 6, relativo ao projeto de lei 465, 15ª, 1ª sessão legislativa do Bloco. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. E o relativamente ao parecer do projeto de lei 476, 15ª, 1ª, constante ponto 7, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão ambos aprovados por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Miguel Matos por isso, agradecendo o trabalho. Passamos ao ponto 9 e ao Sr. Deputado Alexandre Simões, relator do parecer sobre o projeto de lei 460/15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do PAN, que aprova um regime transitório de isenção de execução de penhora de bens imóveis para a satisfação da garantia real de créditos hipotecários. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de lei 460, aprova um regime transitório de isenção de execução de penhora de bens imóveis para a satisfação de garantia real de créditos hipotecários, portanto foi apresentado pelo PAN e baixou na generalidade em conexão com a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Portanto, relativamente àquilo que são as matérias, a apreciação formal e também, enfim, na esteira dos serviços, dizer que, caso seja aprovada a iniciativa, carece o título ainda de aperfeiçoamento formal, por forma a evidenciar a alteração ao Código de Processo Civil, e também, portanto, realçar que o objeto da iniciativa tem precisamente em vista, preconiza uma alteração ao artigo 737 do Código de Processo Civil, visando estabelecer um regime que designa transitório de isenção, de execução de penhoras do bem imóvel, no fundo com a finalidade de proteger a habitação própria permanente do executado em caso de necessidade de satisfação de garantia real de créditos hipotecários. Portanto, relativo à exposição de motivos, àquilo que sustenta a proposta, a proponente sustenta-se no contexto de crise provocado pela Ucrânia, portanto, e pelo aumento em flecha das taxas de juros, bem como, portanto, pela preocupação de proteger famílias. Evidentemente que quanto à opinião imprópria nesta sede, exime-me, portanto, a manifestar a opinião. Já quanto às conclusões, sou de propor que a COF seja de parecer que o projeto de lei em apreço reúna os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, que aliás está agendado. Portanto, é o que me apraz dizer e agradecer a palavra dada pelo Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer o trabalho do relator e a apresentação do parecer que aqui hoje nos trouxe. Agradecer também aos serviços o trabalho de preparação e a nota técnica que esteve na base deste parecer, que naturalmente votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
No mesmo sentido também para cumprimentar o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o parecer constante do ponto 9, que acaba de ser apresentado pelo Sr. Deputado Alexandre Simões. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, o que faz cumprimentar o Sr. Deputado por isso e agradecendo o trabalho. O ponto 10, discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia 548 da Comissão, da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão 2023, uma união firme e unida. O seu relator era o Sr. Deputado Sérgio Marques, que é do conhecimento que renunciou ao mandato, penso que será hoje anunciado em plenário. O Sr. Deputado Alexandre Simões comunicou que está em condições de o poder apresentar e, com isso, concluir o trabalho relativo, uma vez que está, de facto, já feito pelo Sr. Deputado Sérgio Marques. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo motivo que aqui invocou, cumpre-me a mim, portanto, apresentar o presente relatório. Também aproveito, enfim, para nesta sede agradecer o trabalho desempenhado pelo deputado Sérgio Marques ao longo desta comissão e, portanto, da minha parte, não é, apesar de não se encontrar aqui, permito-me desejar-lhe as melhores felicidades. Quanto ao relatório em si, portanto, reporta-se à apreciação da proposta do Programa de Trabalho da Comissão para 2023, denominado Uma União Firme e Unida, e atento o seu objeto, portanto, emitir um parecer. Quanto àquilo que é a proposta, enfim, destaco para efeitos do presente relatório a ambição de uma economia ao serviço das pessoas, portanto, elencando um conjunto de iniciativas da Comissão Europeia, enfim, que pode ser analisado no referido relatório e que fica à consideração dos seus deputados, e relativamente àquilo que são as conclusões, portanto, eximindo-me de aqui nesta sede exprimir a opinião, propor e concluir no sentido que a análise do trabalho, do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, em sede desta Comissão, sugerir a seleção de duas iniciativas, naturalmente que, sem prejuízo daquilo que for eventualmente suscitado ou proposto pelos seus deputados, e, portanto, não havendo alteração, dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, sendo que deverá acompanhar as iniciativas, a Comissão deverá acompanhar as iniciativas acima identificadas e o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei 43/2006. E é o que me apraz dizer e agradecer também a atenção dos seus deputados e do Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Coloco à discussão o Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Apenas para cumprimentar o relator e quem apresentou aqui o relatório, o deputado Alexandre Simões, cumprimentar também o deputado Sérgio Marques e agradecer também todo o trabalho e desejar-lhe também naturalmente as maiores felicidades na sua vida pós-parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. A palavra ao senhor deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, senhor presidente. Tratando-se de um parecer relativo a uma iniciativa europeia e que não tem outro espaço de discussão a não ser aqui na Comissão, depois terá noutras comissões, mas que não vai a plenário, o nosso sentido de voto é de acordo com uma posição relativa ao seu conteúdo propriamente da iniciativa europeia, portanto deste plano de trabalhos da Comissão Europeia e não propriamente relativamente ao parecer elaborado pelo seu deputado Sérgio Marques e agora também pelo seu deputado Alexandre Simões, mas queríamos naturalmente finalmente registar que, para lá de outros aspectos que têm a ver com âmbitos de outras comissões, nomeadamente no plano energético, há várias matérias da Comissão de Orçamento e Finanças que estão presentes neste plano de trabalhos, nomeadamente o aprofundamento da União de Mercado de Capitais, que, no nosso entender, vai no sentido de aumentar a financiarização da economia europeia e a dominação por parte das grandes praças financeiras do centro e norte da Europa sobre o conjunto da economia dos vários países da União Europeia e, em particular, sobre a economia portuguesa. E ainda um outro aspecto que diz diretamente respeito aqui ao âmbito da nossa Comissão, que tem a ver com os recursos próprios da União Europeia e com uma linha de redução daquela que é a componente das comparticipações dos Estados-membros, substituindo-a por recursos próprios e entrando na parte no fundo, no aspecto fiscal, continuamos a considerar que é matéria de soberania dos Estados, sem prejuízo de poder haver cooperação entre Estados para resolver questões que naturalmente necessitam de uma cooperação no plano internacional, até não só no plano da União Europeia, até mais ampla, mas que esta ideia de recursos próprios também vai num sentido de redução da comparticipação dos Estados-membros e da função redistributiva do próprio orçamento da União Europeia. E nesse sentido nós também não acompanhamos esta linha, assim como a linha de redução do peso da política de coesão no plano do orçamento da União Europeia. E, portanto, o nosso sentido de voto é contra este plano de trabalhos da União Europeia, da Comissão Europeia, porque consideramos que ela vai no sentido contrário daquelas que são as necessidades do país e até do futuro da própria União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação o parecer. Quem vota contra não há. Perdão, peço desculpa. Obviamente, quem vota contra o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Quem se abstém não há. Está aprovado com os votos dos demais partidos. Eu queria apenas associar-me ao reconhecimento do trabalho prestado pelo Sr. Deputado Sérgio Marques e, portanto, também associar-me ao desejo das maiores felicidades pessoais. Último ponto da hora de trabalho, nestes outros assuntos, eu tinha apenas três notas, a primeira das quais há pouco já referi na presença do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, portanto, que a Sra. Secretária do Orçamento, portanto, está confirmada a audição de dia 25, que encerrará as audições no âmbito da Conta Geral do Estado. Amanhã, já às 14h30, teremos uma reunião de mesa e coordenadores. E o terceiro ponto é apenas dar nota de que, por lapso, o relatório da Conta Geral do Estado havia sido distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, atendendo a que a Conta Geral do Estado assume a natureza de resolução da Assembleia da República, nos termos do regimento, não pode ser o partido que suporta o governo e, portanto, foi redistribuído ao grupo parlamentar do Chega. Antecipo que seja o Sr. Deputado Rui Afonso o relator, mas queria dar nota dessa questão. Portanto, nos termos do artigo 135, número 3, a linha C do regimento, tratou-se dessa, e peço desculpa, obviamente, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, porque lhe foi distribuído algo que, de facto, não poderia ser. Não tenho mais nenhum. Tenho um pedido de palavra, Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que nós vamos ter amanhã a reunião da mesa de coordenadores e há aspectos que podem ser tratados na reunião da manhã, mas eu ainda assim gostaria de solicitar uma informação, se possível, que essa informação esteja disponível até à reunião da manhã da mesa de coordenadores, portanto não estou a pedir uma resposta neste momento, mas tem a ver com pedidos de audiências de entidades que tenham pedido audiências a esta comissão e que ainda não tenha sido dado uma resposta ou um agendamento dessas audiências. Eu penso que é uma matéria que podemos tratar amanhã na mesa de coordenadores, mas aproveitava esta oportunidade porque tenho pelo menos um registro de uma entidade que terá pedido uma audiência e que não terá ainda sido agendada. E, portanto, era importante termos essa informação para vermos como é que vamos agendando os pedidos que aqui vão chegando de audiências por várias entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, melhor amanhã em mesa de coordenadores, como sabe o Sr. Deputado, o Carneiro tem, entre aspas, o pelouro das audiências. Penso que haverá mais do que uma e, portanto, também amanhã veremos como é que poderemos tratar essa matéria. Não registro mais nenhum pedido de Paulo? Peço desculpa? Do mesa de coordenadores, 2h30. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nenhum pedido de palavra, agradecer a presença de todos, desejar a todos um ótimo almoço e ver-nos-emos no plenário à tarde. Está encerrada a reunião. Boa tarde.